Vamos falar sobre dois propósitos do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Você quer receber? Nós podemos achar que esse tema talvez seja um pouco simples ou um pouco irrelevante, esse primeiro tema de hoje. Mas na verdade, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque esse é um tema que, para mim, é um tema muito importante. Porque eu tanto quero quanto eu quero para mim, quanto eu quero ser também. E é o quê? Ser amigo. Nós podemos ser amigos de Deus e amigos entre nós. Glória a Deus pela célula 2 Caeiras ontem, que se reuniram para o churrasco lá. Glória a Deus, ficou só fazendo vontade. Mas é isso, se tornar amigos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como é que... Esse aí tá ruim, Ben. Esse aí tá ruim também. Como é que tem sido a sua vida como amigo de alguém? Como é que você tem tido os seus amigos? Como é que tem sido isso? Você tem sido leal aos seus amigos? Seus amigos têm sido leal a você? Tem sido dedicado aos seus amigos? Dedicação aos amigos? Poxa, Glock, você vê que essa palavra de amigo hoje. Eu não estou muito nem afim de ser amigo de ninguém nesse momento da minha vida. Queria mais uma palavra aí profética, uma palavra de vitória, de libertação, de transformação. Quer mais vitória do que ser amigo de alguém e ter amigo? Quer mais vitória do que ter libertação e ajudar alguém a ser liberto? Quer mais que isso? Dedicação aos nossos amigos é o que nós devemos ter. Isso tem feito parte das nossas vidas. Tem que fazer. Aliás, pode ser que não tenha sido tão até agora, mas precisa fazer parte das nossas vidas. Dedicação aos nossos amigos. Tem feito a sua parte como amigo? Ou só usando as suas amizades para benefício próprio? Será que alguém aqui usou já a sua amizade para o benefício próprio? Usou de você? Ou você já usou alguém por benefício próprio? Se caso você estiver pensando que esse tema é irrelevante, ser amigo, porque essa foi a ministração que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando esse tema foi decidido. Hoje são dois, o primeiro é amigo, depois tem o outro. Mas é que já está lá no Instagram desde ontem, né, Bia? Bia colocou, é amigo e... Amigo e... Quem viu no Instagram? São dois hoje. Hã? Tudo domingo que você segue não saiu. Mas ontem saiu. Boa. Amigo e santidade, deu tempo de ver, né? Na hora que eu entrei aqui hoje, eu vi a Fernanda orando sobre sem santidade ninguém vê ao Senhor. Falei, eu acho que ela viu o tema. Não viu, mas o Espírito Santo já ministrou no coração dela. E quando eu entrei aqui, ela estava orando. Senhor, sem santidade ninguém vai te ver. Ei, Deus maravilhoso. A palavra de Deus, ela fala muito sobre ser amigo e ter amigos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa de duas pessoas. Versículo 10. Sem um cair, presta atenção nisso, o amigo pode ajudá-lo. Aí como eu não quero ter amigo? Como eu não quero ser amigo? A Bíblia está dizendo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar-se. Quantos aqui já precisaram? Eu fui um que na hora que caiu precisou de um amigo para levantar. E quantos aqui já foram esse amigo que levantou as pessoas também? É isso que nós temos que ser. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que ajude a levantá-lo. Se isolar não é a melhor coisa da sua vida, porque Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola se faz tolo. Não é a melhor coisa. Então é melhor ter amigo. Os amigos nos ajudam a ficar mais preparado para enfrentar o mundo. Os amigos, eles podem nos ajudar a fazer com que as dificuldades sejam mais fáceis de passar por um conselho, por uma ajuda. Não, financeira? Pode ou não? Pode? Então vou passar meu Pix hoje. Os amigos podem ajudar uns aos outros. Amigos trocam ideias, aprendem coisas juntos. Eu fui uma vez buscar um conselho de um amigo meu. Esse é amigo mesmo, ele está distante um pouquinho porque eu vim para cá, então ficou. Mas ele é muito amigo. Sabe aquelas pessoas que você fala assim: hoje eu preciso tomar um café, preciso de conversar. Esse é um cara que eu ligo e falo: eu preciso tomar um café agora. Tá bom, vamos tomar um café. E um dia não foi um café, foi um almoço. Vamos almoçar hoje? Vamos. E eu fui. Ó, tô com essa dificuldade, essa. E ele comendo. Terminou de comer, ele só me ouviu. E claro, com a educação ele ficou: Terminei de falar, ele falou: Glauco, você sabe o que tem que fazer, Glauco. Para com isso. Você sabe todos os caminhos que você tem que trilhar para que você não tenha mais esse tipo de problema. Amigo é esse que também nos mostra o que é real, o que é verdade. E sabe o que ele fez? Já comi, agora você paga a conta que eu tenho que ir embora. Acabou. Essa foi a conversa. Você sabe o que tem que fazer, Glauco. Vai e faça. Tipos de amigo que não fica com blá blá blá, que não fica com mimimi pro seu lado. Amigos sinceros, esses são os tipos de amigo que nós queremos. Provérbios capítulo 27, versículo 5: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Abertamente, Glauco, você sabe o que tem que fazer, faça, acabou, pronto. Faça. É melhor a repreensão feita abertamente do que um amor oculto. Versículo 6 de Provérbios capítulo 27: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica-se de beijos. Quem fere por amor mostra lealdade. Então quando eu falar para você, Claudião, eu vou contar uma coisa do Claudião. Eu vou contar. Deixa eu tomar uma água primeiro. Claudião, uma época, queria vender uns tênis. Eu tava vendendo uns tênis. Eu falei: para de vender esses tênis aí. Não, tô sem serviço, tô podendo trabalhar. Não, para de vender. Cobrava um dia comigo, engatou ré no carro: você vai pagar minhas contas? Não vai ganhar trabalho. Foi embora. Passou 2 dias, falou: pastor, você tava certo, vou parar de vender tênis. Brigou comigo. Ganhou um dinheirinho naquela época, né? Abertamente, acabou. Não tem essa de ficar dando voltas. Não, quem dá voltas é o inimigo. E ele vai te multiplicar de beijo, fazer carinho em você. Mas não, querido, o amigo verdadeiro, ele não encoberta. Receba a repreensão do seu amigo, receba a repreensão do seu líder, do seu pastor. Porque quando ele te repreende, ele está mostrando que ele é teu amigo. Não é inimigo, porque o inimigo que faz assim, multiplica-se de beijos. Todo amigo verdadeiro tem uma missão preciosa: para ajudar os outros amigos a se tornarem pessoas melhores. Você tem essa missão. Você tem que ajudar alguém a ser uma pessoa melhor. Você tem que ajudar alguém a crescer na vida. Eu vou contar agora algo que aconteceu comigo. Em 99 eu sofri acidente de moto. Quebrei a perna em 5 lugares. Fiquei 1 ano parado da minha vida. Mas em 2001 veio um amigo. E sabe o que ele me fez? Ele me deu uma Brasília. Isso em 2000, de placa amarela. A placa era amarela. Você tem ideia se essa Brasília estava atrasada o documento? Mas ele, para quê? Porque aí eu consegui entrar na Brasília de mesmo de muleta, colocar minhas coxinhas que eu fazia em casa e sair para vender na porta de uma pedreira lá em Perus. Vendi por uns meses, depois fui vender cachorro quente. Aí quando eu comecei a vender cachorro quente, eu consegui comprar um Fiat 147. Então glória a Deus pelo Fiat 147. No Fiat 147 eu coloquei um kit de cachorro quente. E através desse amigo que me empurrou, falou: Glauco, se eu tivesse a oportunidade que você está tendo hoje, há anos atrás, eu não tinha sofrido o que eu já sofri. Aproveita essa oportunidade. Ele falou isso para mim. Eu peguei a Brasília, comprei o Fiat 147, comecei a vender cachorro quente. Daqui a pouco eu saí de Vera Teresa, lá em Caeiras, e fui parar na Barra Funda, onde eu trabalhei 10 anos da minha vida, fui bem sucedido lá, mas depois encontrei Jesus, larguei tudo e estou aqui hoje. Mas 10 anos da minha vida eu vivi porque um amigo chegou e me deu uma empurradinha. Toma essa Brasília e vai vender, vai fazer. Você tem que ser esse que tem essa missão preciosa de ajudar as pessoas a crescerem na vida. Você pode ajudar com um conselho, com uma bênção, plantando na vida das pessoas. Você pode fazer isso, sim ou não? Você pode ajudar também fazendo críticas construtivas. Não aquela crítica que derruba a pessoa. Não aquela crítica que magoa a pessoa, mas construtiva. Advertir as pessoas. Mostrar para elas aonde está o erro delas, porque que elas não conseguem crescer. Ou você está precisando disso, tem amigos para te ajudar. Seja sincero com teu amigo. Que tipo de amigo você é? Responda para você. Provérbios capítulo 22, versículo 24 diz: não se associe com quem vive de mau humor, e nem ande de companhias de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando a conduta dele e cairá numa armadilha mortal. Olha o que o provérbio está falando. Se você andar que nem essa pessoa, se você for amigo dessa pessoa e ela tiver, infelizmente, essas características, vai ficar igual a ela. Então cuidado com as amizades, cuidado com quem você é, para você não influenciar também as pessoas. Cuidado como você está se comportando, para as pessoas também não ficarem igual a você. E também se toca, para você não ser como essas pessoas. E provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25 está dizendo: mas agora há um tipo de amizade que a gente tem que dar o maior valor. Eu falei aqui entre nós, amigos entre um outro. Amigos daquele que liga pro outro e vamos comer uma pizza. Vamos lá tomar um refrigerante. Vamos lá. Vai, né, filho? Você vai fácil. Mas existe no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. E você? Então, por isso, só eu e a Fernanda. Eu quero ser amigo de Deus. E você? Então, por isso, nós não temos que ser amigo do mundo. Amigo das coisas do mundo. Porque fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Não. A amizade com o mundo faz inimizade com Deus. A amizade com o mundo te torna inimigo de Deus. Amizade com as coisas do mundo vai nos tornar inimigos daquele que a gente tem que ser amigo dele. E que ele quer ser nossos amigos. Não há meio termo. Ou é amigo do mundo, ou é amigo de Deus. Ah, mas eu quero, vou fazer. Mas isso é contra a palavra de Deus. É contra os princípios de Deus. Está fazendo o que nem o mundo está fazendo. E está sendo inimigo de Deus. Não existe meio termo. A palavra diz sim, sim. Sim, sim. E ponto. Quantos pais, quantas mães, muitas das vezes eu passo por isso com Wesley. Claro, você mostra o que é certo, muitas das vezes e não aceita. Sim ou não, pai e mãe? Vou falar dele porque ele não está aqui hoje mesmo, né? Então, ninguém conta. Mas dá conselho, mostra, pai. Não, pai, eu não acho assim, mas a Bíblia diz que é assim. Mas eu quero fazer assado. A Bíblia diz que tem que ser assim, ó. Isso daqui vai te fazer amigo de Deus. Mas se você fizer isso, você é inimigo de Deus. Wesley está lá no acampa da sede, desde quinta-feira. É, glória a Deus, você não vai ter que ir lá mais tarde buscar ele. Você vai, Claudião? Obrigado. Claudião vai. Não há meio termo, querido. Os valores do reino não se encaixam com os princípios desse mundo. Os princípios do reino valem mais do que os valores desse mundo. Por isso, sempre nós teremos que fazer escolhas. Ou é Deus, ou é o mundo. Ou é amigo de Deus, ou amigo do mundo. Amigo das paixões desse mundo. Nós temos que fazer escolha. Agora abra comigo em João capítulo 15.
Qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. Que só se apegou fogo. E com o coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que só se apegou fogo. Meu coração queimou até que descobri que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale.
Aleluia. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu vos amei. Olha só o que a Bíblia está dizendo, João 15, 12. Ame uns aos outros. Amar é aceitar até as dificuldades da outra pessoa. Ajudar nas necessidades e aceitar as dificuldades. Ame uns aos outros como eu vos amei. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu te ordeno. Jesus está dizendo assim, ó, ame uns aos outros. Já estou te ordenando a amar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Jesus está dizendo isso. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que ordeno. Aqui já é uma amizade sobrenatural, porque ser amigo de Jesus, quantos aqui quer ser amigo dele? Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero estar lá com Ele. Nós temos que entender que existe uma eternidade para a gente viver com Ele. E se eu não faço amizade com Ele hoje, se eu não obedeço a Ele hoje, se eu não fizer o que Ele está ordenando hoje, eu não sou amigo dEle. E como é que eu não sendo amigo dEle, eu vou morar na casa que Ele mora, que é lá no céu? Eu tenho que ser amigo de Jesus. Versículo 15. Já agora não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho os chamados de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Agora só obedeça. Ser amigo de Jesus é obedecer a palavra dele. Ser amigo de Jesus é entender o que Ele quer que eu entenda. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e dar frutos, frutos que permaneçam a fim de que o Pai que está no céu conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Aí ele fala de novo: amem-se uns aos outros. Vocês são amigos entre vocês, se amem, aceite as dificuldades, ajude nas necessidades. Vocês fazendo isso, vocês estão amando uns aos outros. E quando vocês amam uns aos outros, eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de meu amigo. O que é preciso ser ou fazer? Preciso fazer para ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é compreendê-lo profundamente e conhecer os seus segredos. Para ser amigo de Deus é compreendê-lo profundamente e conhecer os seus segredos. Porque no Salmo 25, versículo 14 diz: o Senhor confia o seu segredo àqueles que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Se a Bíblia está dizendo que o Senhor confia segredos, para quem você vai confiar segredo? Para os amigos. Não é para o fofoqueiro. Não é para a fofoqueira. Você vai confiar nos amigos. Então Deus está dizendo assim: tema, me respeita, me obedeça. Obedeça os meus princípios, os meus mandamentos, que eu vou fazer você conhecer os segredos e também a aliança. Uma outra forma também de conhecer, perdão, uma outra forma também que é preciso fazer para ser amigo de Deus: sem importar com o que Ele se importa. Será que Ele se importa com aqueles que estão perdidos nesse momento? Será que Ele se importa com aquelas famílias que estão precisando de ajuda nesse momento? Será que Ele se importa com aquele filho que rebelde, que saiu da casa e começou a desobedecer o pai e mãe, a esposa, e foi para a rua? Será que Ele se importa com eles? Então, por favor, uma forma de ser amigo de Deus é se importar com o que Ele se importa. Uma outra forma de ser amigo de Deus é estar envolvido com o que Ele faz e onde Ele estiver. Está envolvido. Quer ser amigo de Deus? Esteja envolvido em tudo que Ele faz. Onde Ele faz? Como Ele faz, Glauco? Ele faz aqui no nosso meio? Ele faz nas nossas comunhões? Ele faz nas nossas células? Ele faz quando um amigo vai ajudar o outro? Carrega isso para mim, leva isso para mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. É assim, se envolver, porque Deus uma vez falou para mim. Eu vi um rapaz passando necessidade assim na rua, e eu senti que ele estava com fome. Senhor, abençoa esse homem, deve estar com fome. Abençoa ele, Senhor. E o Espírito Santo falou: mas abençoa você, é você que está aí. Como é que o Espírito Santo vai lá comprar alguma coisa para dar para ele? Vai usar quem? É você, irmão. Aí lá vai eu comprar uma marmita, levar para o rapaz, entregar para ele. Se envolva com o que Deus se importa. Agora nós podemos ser estar num patamar maior de amizade com Deus. Um exemplo de todos os títulos que pessoas receberam de Deus nas Escrituras: ninguém se iguala a Abraão. Tiago capítulo 2, versículo 22 diz: você pode ver que tanto fé como obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. versículo 23. Cumpriu sim, assim, as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando vem fé e vem as obras, o que vai acontecer, Danilo? Você vai ser chamado amigo de Deus. Quando vem fé e vem ajuda ao próximo, amor ao próximo, você vai ser chamado amigo de Deus.
Aleluia.
Você quer ser amigo de Deus? Você quer que Deus seja seu amigo? Ame, ajude uns aos outros. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Temos fé, vemos no culto, vamos na cela, mas se a gente não se movimentar como igreja, porque Tiago 1:27 diz que Deus tem a religião como pura e imaculada, que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. É nas dificuldades que Deus tem uma religião como pura. Nas dificuldades, ajudando uns aos outros. Santidade, que nós vamos entrar agora. Até que deu para entender que você pode ser amigo uns dos outros, pode ser amigo de Deus, e o que você tem que fazer? Pode, não pode? Já entendeu, não entendeu, aliás? Vamos falar um pouco sobre santidade agora? Que é mais um dos propósitos de Deus para a nossa vida nesse mês de novembro. A santidade, ela é uma fé racional. Tudo que você exerce através da santidade também te leva a praticar boas obras. Sou santo porque Ele é santo. Eu resolvo me santificar, recebo fé e começo a praticar através das obras. Temos que deixar. Eu sinto nessa manhã que nós temos que deixar de ser uma igreja mimada para ser uma igreja santificada. Temos que deixar de ser uma igreja mimada, de pessoas mimadas, para ser uma igreja santificada e avivada. Nós temos que deixar de ser uma igreja emocionalmente fraca, para ser uma igreja forte, santificada, avivada, para viver os propósitos de Deus. Para viver em santidade, nós vamos falar sobre três coisas. Que horas são falar nisso? 20 para as 10 ainda? Nós vamos falar sobre três coisas que nós temos que entender para viver em santidade. A primeira delas: Jesus tem que ser o alvo da sua vida. Jesus tem que ser o alvo da sua vida. A prioridade na sua vida. Colossenses capítulo 1 diz assim. Perdão, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então ter Jesus como foco vai me tornar uma pessoa santificada. Ter Jesus como prioridade na minha vida vai fazer com que eu pense os pensamentos dEle, que eu olhe as coisas do alto e não as coisas terrenas. Sim ou não? Alvo é alguma coisa que prende a nossa atenção. Jesus tem prendido a sua atenção? A palavra de Deus tem prendido a sua atenção? Será que a sua atenção está completamente voltada a Jesus? Voltada àquele que morreu por nós? Será? Será que a nossa atenção está completamente voltada a Jesus? Será que de verdade, quando você olha para Jesus, não tem vontade de olhar para mais nada? Será que quando eu olho para o Senhor Jesus, não estou vendo, mas tudo bem que eu não estou vendo, a Bíblia diz que feliz é quem não viu, mas creu. Então quando eu creio, eu estou olhando para o Senhor agora, Senhor, e vou firme e forte, vou pensar os seus pensamentos, vou olhar as coisas do céu e não as coisas terrenas, estou aqui. Será que realmente não tem vontade de dar uma olhadinha para o lado? Vou falar uma coisa para você. Vontade pode até dar. Mas você não pode se lançar para as vontades. Se deixar se envolver pelas vontades. Você não pode se deixar se corromper pelas vontades. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você pode até pensar em alguma coisa, mas você não vai cair nas suas vontades. Onde você tem se concentrado? Concentrado o seu olhar? Onde você tem concentrado os seus pensamentos? É nas coisas do céu ou nas coisas terrenas? O alvo da vida tem sido as coisas da terra ou as coisas do céu? O alvo da nossa vida tem que ser as coisas do céu, onde Cristo está assentado. Nós acabamos de ler isso. Uma segunda coisa que nós temos que ter para ter santidade é sepultar as atitudes da velha natureza, do velho homem. Sepultar, enterrar, não é 7 palmos não, 70 palmos, põe lá, sepulta, pisa em cima, joga um concreto, não deixa ressuscitar não. Essa é uma forma de santificar também, sepultar o velho homem. No mesmo texto de Colossenses capítulo 3, só que agora a partir do verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Versículo 6, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram lá no passado, quando costumava viver nelas, quando costumava ser amigo do mundo. Agora você é amigo de Deus, não viva mais nela. Versículo 8, mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem inocente no falar. Não mintam uns aos outros, porque nós somos amigos. Não mintam uns aos outros, porque nós já enterramos a natureza do passado. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e das suas práticas. Ame uns aos outros. Não há meio termo. Ou suas atitudes revelam a glória e o caráter de Jesus, ou as suas atitudes revelam que você gosta é dos prazeres desse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo é do maligno. As suas atitudes mostram se você revela o caráter de Jesus ou os prazeres desse mundo, através das suas atitudes. Se as nossas atitudes forem compatíveis com as coisas do céu, aliás, se as nossas atitudes não forem compatíveis com as coisas do céu, nada vai funcionar, nada vai dar certo. Não haverá ligação entre nós e Deus. Não haverá conexão entre nós e o Senhor. Logo mais, não haverá santificação. Se as nossas atitudes não forem a que o céu deseja que nós tenhamos, nada vai funcionar. Não vai ter santificação. Não há santidade sem que as práticas do velho homem sejam completamente enterradas. A prática do velho homem. As palavras que você sabe que não é do Senhor, os pensamentos que você sabe, as atitudes que você sabe que não é do Senhor, enterra ele. A Bíblia está dizendo, e é clara, através do texto que nós lemos, faça morrer a natureza terrena, o velho homem, faça morrer. Não podemos ressuscitar as práticas do velho homem, já que Deus nos deu essa oportunidade de sepultar essas práticas. Então vira para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e fala para ela: o velho homem já morreu. Se ela for uma mulher, fala para ela: a velha mulher já morreu. Se você já ressuscitou com Cristo, um novo caminho se abriu na sua vida. Então não tem por que voltar a viver as velhas práticas. Você já ressuscitou com Ele. Você é uma nova criatura, queridos. As práticas antigas foram sepultadas e agora tudo já se fez novo. É só aproveitar. Só aproveita agora. Mas foi ontem que eu fiz. Foi essa semana toda. Foi antes de chegar na igreja. Você tem essa oportunidade de um tempo novo. E esse tempo novo chegou. Só aproveita. Para viver uma vida de santidade, então, nós precisamos. Da primeira coisa foi. Que foi mesmo? Um alvo. Segunda coisa, sepultar as velhas. E agora a terceira coisa, para a gente encerrar. Porque tem 70 crentes lá embaixo querendo almoçar daqui a pouco. Fazer um entre parênteses aqui dessa igreja que está aqui hoje. Sabe aqueles filmes que você assiste de acampamento, assim, de igrejas? Sabe? Aquele acampamentinho, tipo, as famílias, assim. É essa igreja, cara. É diferente de todas as outras que passaram aqui. É as famílias. 23º acampamento deles. Está sendo aqui hoje. O 23º acampamento. Então, há 23 anos, tem pessoas hoje de 40, 50 anos que passaram na adolescência no acampamento e estão até hoje. Sabe aquele de geração em geração? Eu achei muito, muito legal isso. Porque agora, aqueles que eram bebê, hoje estão liderando alguma coisa, estão no louvor. 23 acampamentos. É o primeiro deles aqui na Cantareira. Que tenha mais. Que seja só o primeiro. Eu não sei se eles vão contratar de novo. Nosso serviço. Pelo menos a gente fez umas comidas boas, né, amor? A sobremesa ontem, quem fez foi eu, o pudim. Mas a salada de macarrão não foi eu. A salada de macarrão fez sucesso, hein? Só pra dar fome, né? Vamos lá. Tudo bem que eles gritaram a madrugada inteira, esconderam os negócios aí, foram procurar, acordei várias vezes. Tentaram até entrar em casa. Foi, amor? Ainda bem que a porta estava trancada. Procurar alguma coisa dentro de casa. Os cachorros saíram latindo lá. Para viver uma vida de santidade, a terceira coisa é refletir. Refletir sua nova vida em Cristo. Não é refletir, ficar pensando. Refletir. Reflexo. Colossenses capítulo 3, o mesmo texto, a partir do verso 10. E se revistam do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento a imagem de seu Criador. Se está sendo renovado em conhecimento a imagem, você está refletindo a imagem do Criador. Sim ou não? Então, nós que já somos renovados, e falar em renovado, vocês viram a fachada lá, que ficou legal lá a foto? Legal, né? Dá um aplauso ao Senhor para você. Ficou legal. O apóstolo estava nos Estados Unidos, cara. Ele chegou hoje, faz 20 dias. E de lá ele mandou fazer, mandou entregar aqui e falou: põe. De lá. Deus é bom. E tem mais novidade para a fachada. Só preciso do carro. Chega mais coisas. Colossenses capítulo 3, 10, se revistam do novo, porque você está sendo renovado. Dá um glória a Deus pelo renovado. Em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa, versículo 11, nova vida, já não há diferença de grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbara e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão. Se ele está falando para mim viver de revestir de profunda compaixão, é para amar as pessoas, para amar os amigos. Se revistam da bondade, de humildade, mansidão e paciência. Agora, versículo 13, se suporte uns aos outros. Olha como Deus quer que a gente seja amigo, suportando uns aos outros e perdoando as queixas que tiveram um contra os outros. Será que Deus... já perdoou quem é ele? Eu senti, eu te perdoo, meu amor. Acima de tudo, revistam do amor. Ah não, versículo 13, tem ainda um finalzinho. Perdoe como o Senhor te perdoou. Nossa, eu senti que isso aqui, houve uma liberação de perdão nesse lugar mesmo. Houve uma liberação de perdão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, eu te perdoo, vai. Vamos aproveitar esse momento e só liberar esses perdões aí, né? Versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha só, o amor é o elo perfeito. 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Ser o juiz no nosso coração é aquele que dá a sentença. A paz traz sentença. Eu decido, a paz decide. Você não vai se irar, você não vai se indignar. Eu precisei dessa paz ontem. Eu fui muito, muito, muito humilhado ontem, numa ligação. Fui muito escrachado. Aí eu estava em casa, ali já me ligou, porque estava precisando de mim. Calma, amor, já vou descer. Aí eu desci, contei para ela. Aí nós dois... Mas a paz do Senhor é juiz em nosso coração. E por mais que ire, a Bíblia diz, não peca. Suporte uns aos outros. E a paz decidiu no meu coração, que eu já enterrei. Ainda falei para a Lígia, eu não sou mais quem eu era. Eu já enterrei o velho homem. Eu não vou fazer nada. Eu vou amar ainda. Mas vai querer aproximação? Vai querer, não, tá tudo bem. Não é ninguém daqui não, tá? Fica tranquilo. Fica sossegado, ninguém daqui não. Vocês nem conhecem. Fica tranquilo, vai estar tudo certo. Vamos fazer a nossa parte, acabou. Porque muitas das vezes a paz do Senhor não vai ser juiz no seu coração. A ira vai ser juiz. E você vai deixar a ira comandar seu coração. Isso não pode. Deixa Jesus, a paz dele. A Bíblia está dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, aquele que dá a sentença. Presta atenção nisso. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, nós somos chamados para viver em paz, querido. Então por que vivemos em guerra? Porque nós queremos. Mas se a paz fluir no nosso coração, ah, está tudo aqui fora, já falei sobre isso, desmoronando, mas aqui dentro está em paz, está tranquilo. Chamar de viver em paz. Como membros de um só corpo, olha só, ele já está falando aqui, ó, de nós, membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Olha só, amizade. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Refletir é espelhar a imagem dele, porque mesmo ele naquela cruz, sendo crucificado, humilhado, ele refletiu a imagem do Pai, de amor. Ele refletiu o amor de Deus pela minha e pela sua vida. E nós lemos aqui, foi ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele, foi ele. Então você tem que refletir a imagem de Deus. Uma pessoa santificada reflete a imagem do Criador. E esse Criador é Jesus. Então se apresenta para ele nessa manhã e fala: Senhor, eu quero ser o teu amigo, eu quero ser santificado, eu quero me santificar, eu quero mais da santificação. Eu não sei que posição você está, mas queira ser amigo de Deus, porque você vai refletir e espelhar o que ele está transmitindo também. Refletir aquilo que quando você olha no espelho reflete, é ali igual. Queira ser como ele, já que você ressuscitou com Cristo, né, querido? Você aceitou Jesus? Não aceitou? Está ressuscitado com ele. Então ressuscitou com ele, pronto. Acabou, está tudo certo. A santidade exige que a vida de Jesus reflita nas nossas vidas. Porque quando a gente é santo, reflete. Quando nós estamos santificados, a vida de Jesus reflete. Tem paciência, tem paz, tem amor, tem mansidão, tem domínio próprio. Mas se não tem um domínio próprio, não está refletindo a imagem do Criador. E por isso que é bom estar em dois, porque quando um quiser, o outro segura. É só isso. Um marido e uma mulher estão juntos, e de repente o marido quer pegar e a mulher segura. A mulher quer pegar, o marido segura. Pronto. Agora eu vou contar só uma historinha aqui para a gente encerrar. Depois de ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque nós somos crucificados com ele. Assim agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tinha um vagalume. Vamos dar um nome para esse vagalume. O vagalume Tererê. O Tererê passava perto da serpente. E a serpente queria pegar o Tererê toda hora. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, o Tererê correndo. E um dia o Tererê chega para a serpente: que é? Por que você quer me pegar? Que eu te fiz? O que você quer de mim? Por que você quer me matar? E a serpente vira para o Tererê e diz assim: é porque o seu brilho me incomoda. Quando você reflete a imagem do Criador, vai incomodar muita gente. Mas fica tranquilo, porque o próprio Criador vai te proteger da serpente. E você, Tererê, vai continuar brilhando. Então lembra, quando você que for perseguido, for caluniado, você é um Tererê. Tomara que esse Tererê não tenha nada, né, espiritual aí. Tem, filha? Tem alguém pesquisando aí, Tererê? Ah, é um vagalume. Né? Tá tudo bem. É um Tererê vermelho ainda, pronto. Só para não dizer. Então, Tererê, você tem que brilhar cada vez mais. Brilhar e refletir a imagem do Criador. Você tem que refletir quem ele é em amor. Faça isso. Agora fica de pé, por favor. Vou pedir para você, por favor, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Certa vez Josué disse ao povo de Israel: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Há muitos crentes que não conseguem experimentar as maravilhas do Senhor na sua vida, porque não conseguem cumprir os pré-requisitos essenciais e ter uma vida santificada. Se a Bíblia está dizendo santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós, nós temos que ter santificação. Nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor. Se levarmos a sério essas três formas de santificação, nós vamos experimentar as maravilhas do Senhor. E a palavra de Deus nessa manhã para mim e para a sua vida é que nós temos que refletir a imagem do Criador, deixar as coisas terrenas e começar a pensar nas coisas que são do alto. Viver uma vida que me traz grande tristeza, muitas das vezes, é por falta de santificação. Que a alegria gerada pela santificação comece a crescer na sua vida. Por mais que muitas das vezes você é caluniado, perseguido, mas que você comece a receber alegria pela santificação. As três coisas: o alvo, o sepultamento e refletir uma nova vida. Essa santificação em nós vai fazer nós sermos amigos de Deus. E Ele vai poder te chamar de amigo, porque nós lemos que nós não somos mais servos, nós somos amigos. Porque o amigo agora não precisa nem pedir, ele já faz. E nós somos esses. Então, em nome de Jesus, e nessa manhã essa palavra entra no seu coração, e entenda que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Espírito Santo de Deus, olha agora o nosso coração. Depois da tua palavra, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para receber o selo, Pai, dessa palavra no nosso coração, Senhor. Nós somos gratos porque a tua palavra abriu os nossos olhos, nosso entendimento nessa manhã. E nós queremos nos santificar, Senhor, queremos ser amigos, tanto aqui entre nós e principalmente ser amigos do Senhor, Pai. Por isso nos ajuda, Espírito Santo. Olha para cada um que aqui está nessa manhã, Senhor, e que a tua bênção venha através dessa palavra, Pai.